10 horas e 33 minutos, hoje é sexta, 20 de janeiro de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Bandidos armados roubam um caminhão e abandonam um motorista em rodovia de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo a polícia, durante a madrugada de hoje, a vítima teria parado em um posto de combustível na BR-376, na região de Curitiba, quando foi abordado por três homens, dois deles armados e um terceiro com um equipamento de bloqueio de sinal. O caminhoneiro recebeu voz de assalto, sendo colocado em um veículo Corolla de cor preta. Horas depois, ele foi abandonado no quilômetro 503 da BR-376, no distrito industrial, aqui de Ponta Grossa. Os bandidos levaram o caminhão da vítima, que estava carregado com placas solares. E a polícia segue as investigações para localizar os envolvidos e também a localização do veículo. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. Olha, após quase 12 horas de interdição, por conta de um novo deslizamento de terra, a BR-376, a principal ligação entre o Paraná e o litoral de Santa Catarina, foi parcialmente liberada nesta manhã. A Sheila Pessoa acompanha toda a movimentação na rodovia desde cedo, tem as informações para você, ouvinte do CBN Paraná. Sheila Pessoa, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Exatamente, foram quase 12 horas de interdição e na manhã desta sexta-feira, por volta das 9 horas, a concessionária que administra a rodovia informou à Polícia Rodoviária Federal que a BR-376, no quilômetro 669, em Guaratuba, já tinha condições de ser liberada. Segundo a concessionária, o local do deslizamento já apresentava condições estruturais seguras para liberar o trânsito. A região do quilômetro 669, nessa região do quilômetro 669, foram liberadas duas faixas sentido Curitiba, que é o sentido norte, e apenas uma faixa no sentido sul, que vai em direção a Santa Catarina. Conforme informado, a liberação aconteceu de forma coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, com viaturas e carros de apoio da concessionária para orientar o trânsito e sinalizar toda a extensão da rodovia. Portanto, os motoristas devem ter bastante atenção na estrada, já que o trânsito pode ser lento em toda a rodovia, principalmente entre Curitiba e Joinville, em razão do grande número de veículos que acessam a rodovia, especialmente depois desse período de bloqueio. A Polícia Rodoviária Federal orienta que, em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o telefone 191 da PRF ou então para o 0800-725-1771 da Arteris Litoral Sul, a concessionária que administra o trecho. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Sheila Pessoa. Agora, 10 horas e 36 minutos, órgãos de segurança e de fiscalização realizaram ontem uma operação contra crimes ambientais. Foi na cidade de General Carneiro. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem informação. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. E quem trafegava pela BR-153 na tarde de ontem, entre União da Vitória e General Carneiro, ficou surpreso com a quantidade de viaturas que se deslocavam pela rodovia para uma operação que tinha como principal objetivo a fiscalização de crimes ambientais, especialmente o corte ilegal de madeira na região de General Carneiro. Batalhão de choque da Polícia Militar, Rotan, Polícia Civil, equipes do IBAMA e do Instituto Água e Terra participaram desta ação, um efetivo bastante significativo e que cumpriu um mandado de busca e apreensão em área do assentamento contestado em General Carneiro. Durante esta operação, foram apreendidas 7 armas de fogo, motosserras, animais silvestres abatidos, entre outros itens. Além disso, as forças de segurança e órgãos de fiscalização encontraram desmatamentos ilegais, madeira cortada de forma criminosa, e os responsáveis por esses crimes ambientais serão penalizados. Infelizmente, são fatos corriqueiros aqui na região e o objetivo das forças policiais é intensificar essa fiscalização nos próximos meses. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Nós seguimos aqui o nosso CBN Paraná para falar de reajuste de salário. Quem é que não gosta, não imagina, né, que isso aconteça? Bom, os servidores municipais de Sarandi estão contentes, isso porque o salário deles foi reajustado em 15%. É, a Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, um reajuste de 15% com efeito desde o dia 1º de janeiro deste ano para os servidores de Sarandi. O reajuste inclui a reposição da inflação de 5,93% e um aumento real de 9,07%, seguindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Segundo a Prefeitura de Sarandi, o aumento vai permitir uma correção dos salários para a retomada do poder de compra dos servidores municipais, o que deve aquecer a economia local. O reajuste vale para cargos efetivos ativos, inativos, pensionistas, servidores do quadro do magistério e cargos de provimento em comissão. Um aumento bastante expressivo, né? A título de comparação, em Apucarana, o reajuste foi fixado em 7% para os servidores municipais, percentual que representa um ganho real de 1,21%. A inflação, pois a inflação acumulada em 2022, tendo como base o IPCA, foi de 5,79%. Em Maringá, a discussão salarial começa em fevereiro, segundo a Prefeitura. Um dos assuntos em pauta também é o piso dos professores. O governo federal reajustou em quase 15% o piso salarial dos professores da educação básica. O valor é definido pelo MEC, mas quem paga são os estados e municípios. Em 2022, o piso estava em R$ 3.845 e foi fixado em janeiro deste ano em R$ 4.420. O piso é pago para professores que cumprem a jornada de 40 horas semanais. A data base dos servidores públicos municipais aqui de Maringá é 31 de março. Lúcia.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O assunto agora é saúde. O secretário estadual da pasta, Beto Preto, anunciou investimentos de mais de 50 milhões de reais na saúde de Cascavel. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes. Franciele, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O secretário Beto Preto está em Cascavel nesta sexta-feira e esteve aqui nos estúdios da CBN. Beto Preto anunciou vários investimentos, um dos mais importantes, recursos para reforma no hospital de retaguarda, mais de 7 milhões de reais, além de 21 carros no valor de 60 mil reais cada um, que servirá para as equipes de saúde da família visitar os pacientes, além de equipamentos para a saúde bucal e equipamentos para as unidades de saúde. Valores também para cirurgias eletivas, entre outros. Beto Preto disse que o governo do estado realizou o maior pacote de saúde nos últimos 4 anos, principalmente nos ambulatórios médicos de especialidades. Um deles está aqui em Cascavel. Ainda segundo Beto Preto, a ideia é tornar o Hospital Municipal de Retaguarda uma filantropia.
Nós precisamos, junto com a Lili Marque, a nossa chefe da 10ª Regional de Saúde, precisamos fazer uma estratégia para que esse hospital possa atender média complexidade. Ortopedia, tudo que é de média complexidade. A alta complexidade da cidade tem encaminhamento correto. Nós precisamos cuidar da média para desafogar a UPA. É esse o contexto que nós vamos enfrentar com cirurgias eletivas, com atendimento de média complexidade. E esse hospital, ele pode ser o hospital, sim, que vai nos ajudar muito aqui. Eu tenho falado para o prefeito, temos que fazer aqui uma fundação, uma filantropia, atrair grandes prestadores, nos ajudar a tocar esse hospital e mudar mais ainda esse perfil aqui da cidade.
Beto Preto comentou que a missão deve ser cumprida e sempre uma nova missão chega, sempre alguém precisando de ajuda. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. A gente segue a falar de saúde, porque cidades da região norte do estado registram índices elevados de infestação do mosquito da dengue. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A situação epidemiológica da dengue nas cidades aqui da região de Londrina é bem preocupante. Em Cambé, o levantamento rápido do índice do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, o Lira, já indica um cenário de alerta. por estar acima do nível preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. Nessa primeira edição da pesquisa de 2023, o indicador subiu 1,6%. O último levantamento realizado em novembro apresentou um índice de infestação de 4,3%, bem acima do que preconiza o Ministério da Saúde. Já em Ibiporã, a Secretaria de Saúde vai divulgar os dados atualizados hoje, mas já alerta que os números preocupam bastante. E as equipes de agentes estão em trabalho nos campos, identificando os principais focos e orientando a população para manter o terreno limpo. Eles fazem a aplicação de veneno e a remoção mecânica das áreas com maior número de notificações, e alguns bairros estão na lista dos que mais preocupam e têm índices alarmantes. Em Londrina, o Lira foi divulgado nessa semana e o índice ficou em 5,5%. Ou seja, a cada 100 imóveis visitados, mais de 5 apresentaram criadouros do Aedes. O percentual é 2% maior na comparação com os 3% do levantamento de novembro do ano passado e 5 vezes maior se comparado a 1% que é o preconizado pelo Ministério da Saúde como aceitável. As altas temperaturas, as frequentes chuvas e a falta de cuidado ajudam a piorar esses cenários. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações, né? Vale todo aquele alerta, não só para a região norte, mas para todas as regiões do Paraná. Olhe para sua casa, para dentro, para fora, para o quintal do seu vizinho. Evite deixar objetos que possam acumular água e virar criadouros do mosquito, né? Vamos combater este mosquito que faz tanto mal à nossa sociedade. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.